Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Regras de aplicação da reforma tributária avançam e vão a plenário. Senado aprova permissão para venda de remédios em supermercados. Ações específicas para prevenir automutilação e suicídio entre crianças e pessoas com deficiência seguem para a sanção. Boa noite. O poder público e a sociedade civil deverão adotar um olhar diferenciado para as necessidades das pessoas com deficiência na formulação de ações de prevenção ao suicídio e à automutilação. Uma proposta aprovada hoje pelo Senado e encaminhada para a sanção presidencial prevê medidas específicas para esse público, com o objetivo de evitar a violência autoprovocada. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Em seu parecer, o relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, lembrou que essa parcela da população sofre com o preconceito, a negligência institucional e a falta de recursos e políticas voltadas ao seu bem-estar, cenário propício ao surgimento de quadros depressivos, origem da violência autoprovocada. De acordo com dados de 2023 do Boletim Epidemiológico de Vigilância de Violências Autoprovocadas, entre 2015 e 2020, o número de notificações de tentativas de suicídio entre as pessoas com deficiência cresceu mais de 30%. O senador disse que esse cenário exige uma mudança de postura de todos e citou uma ação prevista na proposta aprovada em plenário.
Ele obriga os conselhos de defesa do direito da pessoa com deficiência a comunicar imediatamente às autoridades, especialmente a sanitária, quando tomarem conhecimento de pessoas que estão com situação de violência autoprovocada.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto que obriga escolas a notificar o Conselho Tutelar sobre casos de violência, especialmente automutilação e tentativa de suicídio. Hoje, apenas hospitais e médicos legistas têm essa obrigação. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou a preocupação com a saúde mental dos jovens. Entre 2014 e 2024, atendimentos por ansiedade no SUS cresceram 2.500% entre crianças de 10 a 14 anos e 3.300% entre adolescentes de 15 a 19. O texto segue para a sanção presidencial. Um projeto de lei apresentado pelo senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, obriga bancos e outras instituições financeiras a informarem cidadãos e empresas sobre valores esquecidos. Esses recursos podem vir de contas encerradas, tarifas cobradas indevidamente, parcelas de empréstimos pagas a mais ou situações semelhantes. De acordo com o Banco Central, existem mais de 9 bilhões de reais parados em instituições financeiras, aguardando resgate por pessoas físicas e jurídicas. Para Fernando Dueire, a proposta garante mais transparência e justiça ao facilitar o acesso da população a valores que lhe pertencem.
Quantas famílias, em meio a dificuldades financeiras, não poderiam encontrar um alívio ao resgatar valores que lhes pertencem ou que desconhecem até? Quantas pequenas e médias empresas que lutam diariamente pela sobrevivência não poderiam ser fortalecidas ao recuperar recursos que hoje permanecem ocultos?
E o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu o projeto de sua autoria que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para reforçar a inteligência e as políticas de proteção das fronteiras. Ele salientou que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres em 11 estados, usadas como rota para tráfico de drogas, armas e veículos roubados. O texto em análise na Câmara é considerado urgente pelo parlamentar.
Esse projeto destina-se 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para investimentos em segurança de fronteira. A aprovação desse projeto é fundamental e deve ocorrer com urgência.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, com as regras para os novos impostos sobre bens e serviços. A proposta, que seguiu com pedido de urgência para o plenário, estrutura o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e ISS, e regulamenta a CBS, a contribuição que vai unificar o IPI, PIS e COFINS. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça detalha como o poder público cobrará e decidirá sobre controvérsias do futuro Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O texto explica o funcionamento do Comitê Gestor, que será formado por representantes de estados e municípios para coordenar o novo tributo. O projeto de lei determina também como funcionará a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que entrará no lugar dos impostos federais IPI, PIS e COFINS. A regulamentação busca ainda unificar regras sobre dois impostos que não incidem sobre o consumo, o sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, estadual, e o sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, municipal. A respeito do ITBI, os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, e o relator Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas, divergiram quanto à necessidade de um piso para a cobrança do chamado Imposto sobre herança em relação ao valor do imóvel.
Eu quero vender minha casa. Exalci, o valor amigo. Abaixo do valor. Que eu tenho que vender. Eu vou pagar o imposto em cima,
amigo,
de um valor?
É para que você tenha, no mínimo, tá certo? O mínimo, minimorum, de limite para o cara declarar. Porque senão, se você não botar uma tabela de referência, eu vou deixar o cara passa a escritura por um real.
Além da CBS e do IBS, a reforma tributária prevê a criação do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos com impacto na saúde e no meio ambiente, como bebidas alcoólicas e petróleo. A CBS e o IBS começarão a ser cobrados no próximo ano, com alíquotas simbólicas, e o imposto seletivo em 2027.
E hoje, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o Senado não deve aprovar a proposta que condiciona a investigação de parlamentares a uma autorização prévia do Congresso Nacional. A PEC, que também prevê votação secreta para decidir sobre a abertura desses processos, teve a votação concluída pela Câmara dos Deputados nesta tarde. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que o Senado deverá rejeitar a proposta de emenda à Constituição que condiciona a abertura de processo criminal contra deputados federais e senadores a uma autorização do próprio Congresso Nacional aprovada na Câmara. A proposta estabelece ainda que será secreta a votação para os parlamentares decidirem por maioria absoluta se autorizam a investigação por parte do Supremo Tribunal Federal. Otto Alencar afirmou que a própria CCJ deverá rejeitar a PEC caso seja incluída na pauta.
A nossa posição vai ser de trabalhar para não permitir a sua aprovação. Aliás, ela deve ser enterrada pelo nosso voto aqui no Senado Federal.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, defende mudanças no foro privilegiado para evitar o que chamou de abusos por parte do STF. Mas avalia que a proposta dos deputados deverá ser modificada para impedir que integrantes do crime organizado se elejam em busca de proteção.
Você não pode abrir margem para abrigar criminosos. A proteção que se busca aqui é a proteção legítima ao exercício do mandato parlamentar, mas não proteção a quem comete crime.
A proposta também inclui no foro privilegiado presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Hoje só podem ser processados pelo Supremo o presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, senadores e deputados federais.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a venda de medicamentos dentro de espaços específicos nos supermercados e com a presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, permitiria a venda de remédios sem a necessidade de prescrição médica em supermercados. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, alterou a proposta para definir que os supermercados tenham farmácias completas dentro dos estabelecimentos no lugar de disponibilizarem os remédios em gôndolas. Efraim Filho saudou a solução dada por Humberto Costa, que, segundo ele, ajudará na logística e beneficiará os consumidores.
Foi bom para os supermercados, porque a regra inicial era apenas os medicamentos isentos de prescrição. Foi bom para as farmácias, porque ganharam uma regra que preserva as suas regras sanitárias. Foi bom para o consumidor, que o consumidor, em tese, passa a ter mais concorrência
Humberto Costa ressaltou a questão econômica da proposta para o setor farmacêutico.
Porque imaginem se a gente passasse a ter venda em supermercado de medicamentos isentos de prescrição nas gôndolas dos supermercados. Isso traria um prejuízo, estou falando só economicamente, um prejuízo gigantesco para as farmácias e para as redes de farmácias.
A proposta prevê que as farmácias em supermercados tenham um ambiente físico delimitado e com a presença obrigatória de um farmacêutico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.